Está no ar, Paraná em Rede. Apresentação, Lígia Gabrielli.
Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Paraná em Rede desta quarta-feira, dia 10 de abril. E a gente segue juntos, vamos aos assuntos do dia. O GAECO quer vender objetos de luxo apreendidos na casa do ex-governador Beto Richa. Deputado estadual questiona se o governo tem participado dos acordos que a Lava Jato fecha com as concessionárias de pedágio. Polícias fecham desmanche que receberia carros roubados de todo o Paraná. E na coluna Saúde do Bolso, saiba que é possível investir em ações a partir de R$ 100. É o que o professor Jorge Prado vai nos explicar. Fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
A faixa leste terá umidade, nebulosidade e possibilidade de chuvisco hoje. Em todo o restante do Paraná, sol e temperaturas elevadas. Chega a 27 graus a temperatura em Umuarama e Maringá. 25 em Londrina, 29 em Cascavel, 23 em Francisco Beltrão. 20 graus é a máxima em Guarapuava, 21 em Ponta Grossa, 22 em Curitiba e 25 é a máxima em Paranaguá. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e que foi responsável pela prisão do ex-governador Beto Richa, solicitou ao juiz Fernando Fischer a permissão para vender objetos de valor encontrados na casa do ex-governador. A lista de itens de luxo inclui 11 canetas Montblanc, uma dezena de abotoaduras, relógios de marcas caras, óculos de sol e outros itens de alto valor. O GAECO quer vender objetos para liquidar dos valores desviados no esquema. Desde 2015, a Operação Quadro Negro apurou 20 milhões de reais desviados dos cofres públicos e que deveriam ter sido destinados à reforma e à construção de escolas. O deputado estadual Requião Filho está questionando se o governo do Paraná participou dos acordos de leniência que foram fechados com as concessionárias de pedágio através da equipe da Lava Jato.
De acordo com o deputado Requião Filho, do MDB, o Estado também é parte interessada nos acordos de leniência firmados entre o Ministério Público Federal no Paraná e as concessionárias de pedágio, e devia ter participado das discussões dos termos. Segundo o MPF, o acordo com a Rodonorte prevê que ela pague R$ 750 milhões de reais até o fim da concessão, que termina em 2021, e que parte da multa seja usada para baixar em 30% o valor do pedágio em todas as praças operadas por ela. A mesma porcentagem sobre a tarifa foi aplicada no acordo de leniência com a ViaPar, que concordou em ressarcir os cofres públicos em R$ 500 milhões. Para o deputado Requião Filho, os acordos fechados com as concessionárias no âmbito da Operação Lava Jato são contraditórios.
Eles vão me devolver deixando de me roubar? Não faz sentido. Em vez de devolver o dinheiro que receberam a mais, que roubaram da população, eles vão dar um desconto na tarifa. Então hoje eles roubam 10, amanhã eles vão roubar só 7. E assim nós vamos considerar devolvido o dinheiro? Não faz sentido para mim esse acordo de leniência.
Pelo requerimento protocolado na Casa Civil, o parlamentar também quer saber se os direitos das prefeituras no recolhimento de impostos sobre serviços serão preservados, já que as concessionárias prometeram reduzir as tarifas em 30%.
E quero saber como ficam também as prefeituras, que arrecadam ISS em cima dessas tarifas, que vai diminuir a arrecadação delas de uma forma absurda, sem nenhum provimento ou nenhuma preocupação do Ministério Público Federal com o que vai acontecer com esses municípios.
A Procuradoria-Geral do Estado sinalizou que o governo não teve participação nos acordos, já que, por determinação legal, eles são considerados sigilosos. O prazo para a Casa Civil responder ao requerimento do deputado Requião Filho com esta informação é de 30 dias. Os acordos com a Rodonorte e a Viapar ainda precisam ser homologados pela Justiça Federal. Segundo a denúncia da Lava Jato, as 6 concessionárias de pedágio no Paraná pagaram propina a agentes públicos estaduais, em troca do cancelamento de obras e aumento de tarifas. As acusações foram baseadas nas delações premiadas do ex-diretor do Departamento de Estradas de Rodagem no Paraná, Nelson Leal Júnior, e de executivos das concessionárias. De Curitiba, repórter David Lira.
Londrina é a sede do governo estadual até a próxima sexta-feira. O governador Ratinho Júnior se reúne com lideranças do setor agropecuário na Expo Londrina. Quinta e sexta-feira, governador e o vice Darcy Piana, além dos secretários de Estado e diretores de estatais, vão despachar do Parque Ney Braga, que é a sede do evento em Londrina. E o Ministério Público Federal quer evitar que o processo do ex-presidente Lula sobre o triplex do Guarujá seja encaminhado para a Justiça Eleitoral. Lula foi condenado no caso e a defesa do ex-presidente solicitou anulação da sentença com base na decisão do STF de que a Justiça Federal não pode julgar crimes relacionados a delitos eleitorais. Caberá aos ministros da 5ª turma do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidir sobre o pedido da defesa de Lula. Saúde do Bolso, o professor Jorge Prado hoje tem recomendações de investimentos na Bolsa de Valores. Mas olha só, a partir de R$100, segundo ele.
Saúde do Bolso.
Olá, nas minhas palestras e treinamentos, costumo perguntar, quem aqui é investidor? Normalmente poucas pessoas levantam a mão. Quando eu pergunto, quem aqui tem condições de guardar R$100 por mês? Aí muita gente levanta a mão. Se você acha que investir é privilégio de gente rica, está muito enganado. Diferente do que muitos pensam, existem aplicações acessíveis para a grande maioria das pessoas, muitas com um ticket de valor de entrada de R$100 ou até menos. Para quem dispõe de pouco recurso, mas quer investir regularmente, e é aí que está muitas vezes a mágica do negócio, a mágica dos juros sobre juros e o tempo trabalhando ao teu favor, nós temos excelentes opções de investimentos no mercado. Uma delas, e esse momento econômico no Brasil que vivemos hoje está muito favorável, é o investimento em ações ou em fundos de ações. Apesar de muitas pessoas não saberem, é possível ter acesso a produtos sofisticados com ticket a partir de R$100. O interessante do fundo de ações é que ele permite uma maior diversificação, uma vez que o dinheiro aplicado estará alocado em diversos setores da bolsa, em diversas empresas da bolsa. Muitas vezes o gestor pega esse teu recurso e dilui entre 30 a 50 papéis. Então é uma estratégia muito interessante. Porém, é importante que o investidor saiba muito bem o seu perfil de risco para não entrar em uma aplicação que vai ter muita volatilidade, muitos altos e baixos. E para quem não tem um perfil de risco um pouco mais arrojado, quer manter o seu dinheiro no cenário um pouco mais conservador, uma excelente opção é o Tesouro Direto, emprestar dinheiro para o governo. E um excelente papel é o Tesouro Selic, um dos mais conservadores do mercado. Por quê? Se a taxa subiu, você está junto com o mercado. Se a taxa caiu, você está junto com o mercado. Então é um bom produto para você começar a investir. Porém, muita gente já ouviu falar do Tesouro Direto, mas não sabe como operacionalizar essa compra. Como é que eu faço? Vai até a agência, não consegue, o gerente não sabe explicar, muitas vezes o gerente não tem interesse de explicar. A melhor opção é ir direto na corretora do seu banco ou numa corretora independente. Lá você vai fazer um cadastro, vai receber uma senha do Tesouro e a partir daí você já consegue fazer compras regulares. Pode aportar mensalmente ou pode fazer um único aporte. Eu gosto muito do Tesouro porque ele é um produto muito democrático. Tanto quem investe R$100 ou quem investe R$1 milhão tem a mesma rentabilidade. Viu? Não é desculpa para não ser um investidor. A partir de agora, você consegue ter acesso a bons produtos com pequenos valores.
E o Atlético Paranaense venceu um jogo difícil na Arena da Baixada na Copa Libertadores. 1-0 sobre o Tolima. E com o resultado, o time abriu vantagem na liderança do Grupo G com 9 pontos. A próxima rodada será no dia 24 de abril, quando o Atlético vai à Bolívia para enfrentar o Wilstermann. Hoje o Furacão enfrenta o Coritiba na final da Taça Dirceu Krieger, segundo turno do Campeonato Paranaense. O título será decidido em jogo único. Em caso de empate, a decisão ocorre nos pênaltis. E quem vencer vai disputar o título do Campeonato Paranaense 2019 contra o Toledo. Serão duas partidas nos dias 14 e 21 de abril. Intervalo, a seguir a gente tem informações sobre dengue e também sobre a campanha de vacinação contra a gripe que começa hoje.
O Paraná em Rede volta já.